reportagem especial.
Ao longo das últimas duas semanas, você acompanhou aqui na UFMG Educativa uma série de reportagens que revela os esforços de governos e da sociedade civil para transformar a educação brasileira e elevá-la a um patamar desejado de qualidade. Hoje, o brasileiro tem menos de 7 anos de escolarização. Para dobrar o tempo de permanência na escola e equiparar o Brasil a países desenvolvidos, é preciso vencer um desafio: reformular o currículo do ensino médio e rever sua finalidade, hoje muito concentrada na preparação para o vestibular.
As estatísticas revelam que as mudanças são urgentes. 13% dos jovens abandonam a escola sem concluir o ensino médio. Negligência dos pais ou responsáveis, necessidade de ingressar no mercado de trabalho e gravidez precoce são alguns motivos apontados para os altos índices de evasão. Mas há uma outra razão que motiva o abandono do ensino médio, e ela está dentro da própria escola: o formato de ensino. É o que você confere hoje na última reportagem da série A Década da Educação, que tem produção de Larissa Arantes e Priscila Brito.
A Década da Educação.
O estudante Felipe Muriel Pereira, aluno do terceiro ano, quer cursar a Faculdade de Ciências Biológicas. O garoto gosta de esmiuçar o universo de bichos e plantas. No colégio, ele já estuda biologia, mas o contato com a futura profissão dentro da escola não corresponde às suas expectativas.
Eu acho que se tivesse mais aula de laboratório, seria uma boa. Coisa mais voltada para a área de laboratório de biologia, que é o que eu acho que devia ter mais.
E se você pudesse mudar alguma coisa no estilo das aulas, nos materiais que você mudaria?
É aula mais prática, aula em vídeos, slides, esses negócios.
Já os amigos Gabriele Tavares e Marconi Alves, também no terceiro ano, sentem falta de outros estímulos dentro da escola. A menina gostaria de ter mais opções de língua estrangeira e o garoto queria que o colégio incentivasse mais a prática de esportes. Apesar dos interesses diferentes, os dois concordam em um ponto. Se a rotina da sala de aula fosse quebrada de vez em quando, estudar seria muito mais prazeroso.
Queria que tivesse tipo alguns vídeos, assim, queria tipo algum texto desse flagrão, fase de dinâmica, alguma coisa, uns trabalhos diferentes.
Ah, fazer umas aulas diferentes, tipo, algumas experiências, aula em auditório, com vídeo, palestras, aulas mais dinâmicas, por causa que os professores, eles têm muita mania de ficar só na sala, só falando, falando, e muitas das vezes os alunos não entendem, né, o que o professor tá querendo passar pros alunos.
O descontentamento dos estudantes não é rebeldia típica da adolescência. O ensino médio deveria mesmo promover a relação entre teoria e prática, como quer o futuro biólogo Felipe. Deveria também estimular a iniciativa e o espírito crítico dos alunos, sem se concentrar no falatório dos professores, como reclama a estudante Gabriela. É o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta todo o sistema de ensino brasileiro. Mas, de acordo com a professora do curso de pós-graduação em pedagogia da PUC Minas, Marina Salgado, ao longo do tempo, essas funções foram perdendo espaço para uma só: a preparação para o ingresso no ensino superior. Segundo a professora, esse foco não privilegia a diversidade de interesses e capacidade dos alunos.
Até esse momento, o currículo do ensino médio, ele tem sido propedêutico na maior parte do tempo. O que é propedêutico? É o currículo preparatório para a sequência de estudos, para a continuidade dos estudos em ensino superior. Aí é que se diz que as qualidades da escola média hoje não são suficientes para os alunos, porque só se dão bem nesse formato de ensino e de escola se os alunos acadêmicos. Mas se o aluno gosta, vamos dizer, de criar, de fazer seus próprios sites, né? Gostaria de ser um diretor de cinema, uma coisa assim, ele vai achar insuportável aquela tal. É um academicismo muito ultrapassado até.
Na tentativa de encontrar novos caminhos para o ensino médio, em 2010, o Ministério da Educação vai dar apoio técnico e financeiro a escolas que apresentarem propostas de reformulação curricular. O projeto, batizado de Ensino Médio Inovador, vai ser aplicado em cerca de 400 escolas de 18 estados. as escolas vão ter liberdade para testar novos formatos conforme a realidade e as demandas da comunidade local, mas vão ter que seguir algumas linhas orientadoras. Dentre elas, o aumento progressivo da carga horária das atuais 2.400 horas para 3.000 horas, a possibilidade de o aluno escolher 20% da grade curricular e a organização das disciplinas temáticas em eixos mais amplos, como linguagem e ciências humanas. A coordenadora de ensino médio do Ministério da Educação, Maria Eveline Pinheiro, afirma que a expectativa é que as mudanças promovidas pelas escolas reflitam diretamente nos indicadores da educação.
A gente espera que disso a gente tenha melhorias em indicadores como, por exemplo, evasão, resultados mesmo no processo de avaliação, melhor condição do aluno de permanecer para que ele permaneça na escola. Eu acho que são questões que estão voltadas para a qualidade de ensino. Não está previsto que isso determine uma mudança do currículo posta pelo Ministério para todo o sistema. A ideia não é essa. A ideia é de que cada sistema possa ir se ajustando às exigências locais, às necessidades locais e a uma percepção nacional de currículo.
A pedagoga Maria Inês Salgado considera que o maior desafio na reformulação do currículo do ensino médio será mantê-lo constantemente atualizado. Ela defende que para que ele seja estimulante para os estudantes, precisa estar sempre próximo da realidade dos jovens e prepará-los para os desafios do dia a dia e não só do vestibular.
A sociedade tem que ter um contingente de pessoas preparadas, por exemplo, para saber a história do próprio país, para saber os elementos principais das ciências e da tecnologia, até para compreender mesmo o mundo em que vive. Por exemplo, na Inglaterra, as pessoas, quando fazem o ensino médio, elas têm conhecimento de máquinas, de funcionamento tecnológico. Então, no dia a dia, aquelas pessoas estão preparadas até para resolver pequenos problemas, né, dentro de suas próprias casas. Então, as pessoas estão preparadas, por exemplo, para ter um espírito crítico ao ver um programa de televisão e não serem levadas a acreditar em tudo que veem e ouvem, né? Esse seria o currículo ideal.
Outra forma de oferecer mais alternativas aos jovens que ingressam no ensino médio é priorizar outra modalidade dessa etapa de ensino, a educação profissional. Enquanto o ensino médio tradicional tem mais de 8 milhões de matrículas, a educação profissional chega só a 800 mil alunos. Quem defende mais investimentos na área é o professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG, Carlos Roberto Jamil Cury. O professor destaca que a universalização do ensino fundamental levou ao ensino médio um novo público com novas demandas.
Houve um foco muito forte, sobretudo nos 8 anos do Fernando Henrique, né, em cima do ensino fundamental, por ser o ensino obrigatório, posto na lei, né, gratuito e obrigatório. Com isso, de fato, o Brasil conseguiu um avanço significativo na questão do acesso. E com isso existe uma pressão sobre o ensino médio, tá certo? Agora, como essa pressão sobre o ensino médio provém hoje, sobretudo, das pessoas provenientes das classes populares, não são todos que, ao fazerem o ensino médio, almejam fazer o ensino superior. Não que tirem isso do horizonte, mas gostariam de articular o ensino médio com educação profissional. Isto, as pesquisas vêm revelando isso de uma forma bastante significativa.
Com produção de Priscila Brito, Larissa Arantes para o UFMG Educativa.
A série A Década da Educação teve produção de Larissa Arantes e Priscila Brito, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce. A série completa você pode conferir pela internet no www.ufmg.br/rádio.